Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Fogo no Parquinho, na edição do No Limite.
Aê!
Dessa vez a gente está aqui com a incrível e ilustre presença de Bingueira.
Olá, pessoas, saudades que eu estava de todos vocês.
Ai, a gente também estava com muitas saudades dos seus comentários ácidos de
Não xinguei
reality show.
ninguém do No Limite ainda.
Então, eu acho que você não está assistindo direito, porque metade do meu Twitter detesta eles.
Não, nesse podcast, é isso que eu quis dizer.
Ah, claro, entendi. Achei que você não estava xingando ninguém nunca.
Ah, não, eu agora, nesses últimos 45 minutos, eu xinguei a Iris por 58.
Eu tinha certeza que ela ia sair essa semana. Eu tô um pouco decepcionada, na verdade.
Olha, esse episódio de hoje, pra mim, se resume naquele meme da Renata Vasconcelos, sabe? Tipo, xoxa, capenga, corpo mole. É isso.
Eu concordo. O que você achou das provas de hoje? Você esperava mais treta? Eu vi muita gente comentando que quando teve essa prova no reality que inspirou No Limite, as pessoas quase se mataram à prova do arco e flecha.
Então, eu achei confuso aquela história de que as pessoas tinham que desamarrar os saquinhos, tipo umas embaralhadas com as outras. Não fez muito sentido. Eu tô com ranço de Bill, eu não consigo olhar pra cara dele. Ele desamarrou o saco dele e saiu arrastando as meninas que ainda tava amarrando, desamarrando os dela, sabe?
Então, eu imagino que você seja contra o casal Bill Peixinho, né? Eu nem sei qual é o nome desse chip.
Então, você vê o quanto ele é sonso que ela fala assim: ah, é legal ter alguém aqui perto. Corta pra ele falando: estou solteiro, o que rolar pra mim tá bom. Gato, ela tá falando que ela quer ter alguém do lado pra coçar as costas, sabe? Ela coçou suas costas e foi arrancar a sunga da bunda do Kaysar.
Isso. O Kaysar agora também tem rumores que ele tá com a Gleice. Aí eu não sei se são os rumores ou se é a química já aparecendo, mas sempre que eles apareciam na TV eu falava: ah, até que é um casal bonitinho.
Meu amor, Kaysar eu shippo até com o cacto.
Eu não gosto do Kaysar. Não sei porque eu acho que eu peguei um ranço dele do Big Brother. Não sai de jeito nenhum
O
de mim.
Kaysar é o típico participante de reality show que eu começo a amar quando acaba o programa, sabe?
Ele é um pouco da personalidade do Daniel, do BBB 20, na verdade. Na minha cabeça, meio Golden Retriever, sabe? Bobão, animado, bobo alegre.
Sim. Grambole, grande bobo e mole.
Pessoa que eu mais shippava dentro do Limite era o Chumbo, né? Que deixou a gente hoje por não aguentar o drama.
Nunca gostei do Chumbo pra nada. Pra mim, o Chumbo tem a mesma personalidade que um pôster de padaria do Neymar.
Eu achava o Chumbo muito doidinho. Eu gostava da personalidade dele porque ele claramente não batia muito bem.
Ai, não, nunca gostei. Assim, eu tô assistindo, né, pensando em equipes, assim. Eu olho pra Carcará pensando na Paula e no Viegas.
É, então, o Viegas é o meu grande chip dessa edição. Eu gostava do Chumbo pela personalidade, mas o pacote completo para mim era o Viegas, porque o Viegas é um gato, o Viegas arrasa em todas as provas e ele não é um insuportável. Eu achei
Exatamente.
incrível. Gosto muito dele. Mas entre Calango e Carcará, você é time o quê?
Calango, com toda certeza.
Calango é o verde, né? Eu sempre me
É o verde,
confundo.
isso.
Eu
Calango é o
também sou
verde.
calango, mas eu sou calango por conta da Gleice. Eu gosto muito da Gleice, eu torço por ela. Então eu sempre
Eu
torço para
sou.
calango vencer e ela não ser eliminada.
Exatamente. Eu sou Calango por conta da Gleice, Kaysar. Gente, uma pessoa que eu esquecia que existia, que para mim tem a mesma representatividade que um cone de trânsito é o André. Tipo,
Realmente eu tinha esquecido que ele estava no reality.
não disse o que tá fazendo lá, né?
Quando você falou uma pessoa que é apagada, eu pensei no Gui Napolitano, mas você falou no André, e meu Deus, nunca que eu ia lembrar disso.
O Bill tá lá pra reclamar da comida. Tá triste, né, esse No Limite. Tá
um pouco parado, nada prende.
Uma
eu
coisa
só
que
fico
eu gostava das
quem
outras.
Eu acho gostoso, quem eu não acho.
Eu tô meio nessa, assim, tipo, eu sinto, quando eu comecei a ver pra que caminho que tava indo essa edição do No Limite, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, que pena que não tem mais ensaio do paparazzo.
Eu concordo.
Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. E uma coisa que eu amava ver nas outras edições e que eu tô odiando não ter nessa é a cara de saúde do Zeca Camargo e a cara de destruído das outras pessoas. Porque André Marques está tão destruído quanto os participantes.
André Marques, você vê no fundo dos olhos dele, ele pedindo no final de cada prova, por favor, eu posso ser eliminado da semana?
Sim, ele quase está quebrando o pulso dele, ele está quase pondo a mão dele embaixo daquela marretinha.
Ah, mas eu entendo ele. Eu ia estar doida para voltar para minha casa também. Eu espero que ele esteja recebendo muito bem. Provavelmente está.
Ah, com toda certeza. É porque o Zeca Camargo tem em torno dele o glamour Zeca Camargo, né? O Zeca tinha aquele vento Gisele Bündchen em volta dele, sabe? Aquela coisa meio outro lugar, assim, em volta dele. E eu acho que as provas dos outros programas estavam melhores do que essa.
Eu não assistia das outras edições. Mas eu devo discordar do que você disse sobre o Zeca Camargo, porque não discordo que ele tenha um ar de glamour. Mas eu acho que o André Marques tinha muito um ar de saúde, muito um ar de juventude. Desde aquele vídeo dele tocando Eu Virei Astronauta, quando ele foi DJ. Você já viu esse vídeo?
Sim, pra mim, André Marques... Figura de André Marques que eu tenho é ele bêbado com um cigarro na boca se roçando na menina do Big Brother.
É isso então, juventude. É isso que a gente imagina. Sim. Quando olha para André Marques. Aí agora eu vejo André Marques ali no No Limite e eu falo, meu Deus do céu, ele tá desesperado por um banho quente e uma caminha.
Falando que pensou em roubar um bolo de brigadeiro das pessoas.
Tá com fome, André Marques? Não estão te alimentando direito? Clama com bolinho.
O hotel que tá atrás dessa moita não chegou pra você?
Olha, mas agora mudando um pouquinho de assunto, eu tenho que ser sincera e um pouquinho advogada do diabo. Na segunda prova das caixas, que é uma prova confusa, eu não sei explicar bem as provas aqui, porque nem eu entendo 100%.
Quer que eu faça um pequeno
resumo? Eles tinham arco e flecha... E tinham que estourar as bolas que estavam num varal na frente deles. E uma dessas bolas tinha uma chave.
Eram 16 bolas dentro de 8...
Tá, explica que eu acho que você vai saber explicar bem melhor.
É, na primeira prova, eles estavam em 6 pessoas. E aí, dessas 6 pessoas, 5 estavam amarradas entre si. E aí tinha um circuito para elas fazerem. No meio desse circuito tinha, tipo, uma grade... Que elas tinham que passar por baixo, desamarrar sacos e chegar no final. No final desse circuito, dentro de cada saco tinha 2 bolas e uma corrente. Uma pessoa tinha que juntar essas bolas por essa corrente e tinha um estrado. Tinha que acertar essa bola como se fossem aqueles pesos de Olimpíada. E aí tinha que enrolar isso no estrado. Essa foi a prova da... Como chama? Do privilégio.
Não era do privilégio?
É privilégio, né? Prova do privilégio. E aí, a prova da imunidade era... arco e flecha primeiro. Isso. Eram bolas cheias de água. Eram dois estados, assim, com 8 bolas penduradas em cada. Então, eram 16 bolas no total. E aí, dessas 16 bolas, 8 tinham chaves dentro. E aí, dessas 8 chaves, abriam, depois que estouravam, achavam as 8 chaves, tinham 16 caixas para abrir com essas chaves, e dentro das caixas tinham as palavras que formavam No Limite. E aí tinha que escrever No Limite.
É, começou com a equipe Calango bem atrás, a equipe Calango é a verde, se eu não me engano. Começou isso, com eles bem atrás, mas aí a Gleice conseguiu encontrar a chave. E começou a abrir tudo. Ela tava pegando a mesma chave para tentar abrir todas as caixas. E alguma
chave... E foi uma estratégia muito errada, né? Da Carcará.
Eu achei uma estratégia muito boa.
Não, a dela sim, da Carcará foi estratégia muito errada. Porque o que eles fizeram... Chegou uma hora... Quando a Carcará tava com... Conseguiu pegar as 8 chaves... E já estava com 2 caixas abertas, ainda faltava 3 chaves para Calango. Então, nesse tempo, a Calango achou 3 chaves e abriu as 8 caixas. Aí, o que eles fizeram foi que o Viegas pegou as 8 chaves e foi de caixa em caixa, testando chave por chave. E a Gleice pegou uma chave e foi em cada caixa. Então, a chance de você achar uma chave e abrir é mais fácil.
Ela foi super sagaz ali. Pegou rápido como é que o jogo funcionava. E é isso. Agora vem a parte onde eu sou a advogada do diabo. A Iris, a chatíssima, ficou lá gritando. O Viegas fazia a mesma coisa. E simplesmente todo mundo ignorou ela, pelo que eu percebi, porque ela é uma chata do caralho. Eu também ignoraria, só que a gente tem que perceber quando a pessoa tá sendo, sabe... Pessoa com
sim, noção. Na verdade, ela gritou uma vez, a Paula concordou com ela, ela gritou de novo e o Zulu mandou ela calar a boca.
É porque o Zulu também é um grande bastão da moralidade dentro da equipe.
Total,
caralho.
Total.
Nossa, no último episódio, eu e o Fabão, a gente ficou falando que a gente tava no limite da paciência com o Zulu.
Coach
porque
Zulu.
Ele é muito macho palestrinha.
Muito.
Aí
muito.
Acabou a prova, eles perderam essa prova da imunidade. Cozulu e Bill reclamando da vida, um com o outro. Um com o outro não, reclamando no ouvido de todo mundo. Aí ele se colocou, falou que ela achava que a estratégia do vizinho era muito melhor e ela tava lá gritando que a gente tem que ver o que tá dando certo e reproduzir. E o Zulu só foi umas palestrinhas de novo pra cima dela. Não concordo com ela em tudo que ela diz. Acho ela bastante chata em certos momentos. Acho que ela foi uma escrota com a Ariadna. Escrota não, acho que ela foi uma transfóbica do caralho com a Ariadna. Só que nessa questão solitária, ela estava certa.
Sim. Então, um parênteses, você viu ela tentando... Só um parênteses não, né? Vamos matar saudades de Fabi abrir um pop-up. Você viu ela tentando dar uma desculpinha e sendo desmentida em rede nacional?
Não.
Falando
vi.
Que ela... Gente, eu tô aqui no aeroporto agora, eu vi como estão as coisas e tal. Vocês têm que pegar a conversa inteira. A minha conversa com a Ariadna era falando que jornais fecham, programas acabam, você tem que buscar outras opções. Não é assim, tipo, ai, não deu certo, vou pro caminho mais fácil. Não é isso. Eu fui estudar, sabe? Eu também fui mandada embora. Por isso que a gente tem que estar aberto a tudo que fazer. A primeira coisa que eu pensei foi, amada, você falou pra ela que você foi lavar, foi passar roupa. Você foi passar roupa quando você saiu do TV Fama?
Ah, ela é suja, é escrota mesmo. Vai usar pra sempre essa carta do... Ai, mas a edição trabalhou pra deixar a conversa unilateral.
E a carta do eu tenho um irmão gay, né?
Essa carta eu nem sabia.
Sim, ela nunca falaria mal da Ariadna porque ela tem um irmão gay. Onde já se viu?
Óbvio, né? Mesmas pautas.
Sim. Mas enfim, voltando ao programa, risos, fechando o pop-up. Eu também quis dar um soco na cara do Zulu. A hora que ele tirou a bandana do pescoço do Chumbo e pôs no braço dele, conferindo a ele o título de macho...
Homão do caralho, sei lá.
Ó, homão, não sei o que lá, pelo título, não sei o que lá, do deus dos deuses da casca grossice.
Ai, meu Deus.
Cristo.
Só que eu acho que ele usou exatamente esse termo, né? Casca
Foi.
grossice.
Foi os deuses da casca grossice.
Cara, o Zulu é um que tinha tudo pra eu amar. Preto, gostoso, mas tô com Deus. Muito macho palestrinha, com orgulho demais de ser macho.
Nossa.
Os deuses da casca grossice. Foi nesse momento que eu me toquei que o chumbo tava pedindo pra ir embora. Eu saí pra beber uma água na hora do comercial. Quando eu voltei, tava um clima esquisito. Outro falando dos deuses da casca grossice, amarrando uma bandana no punho de alguém. E aí eu entendi que o chumbo foi embora por conta da gastrite nervosa dele. Ele não tava aguentando o tranco, foi basicamente isso.
Foi. E falando que a mãe dele avisou que era pra ele não ir, que ele não ia dar conta.
É assim, eu adoro chumbo, mas ele não deu conta nem direito do abacaxi do Big Brother, né? Na primeira semana ele ficou vestido de abacaxi e falou que tinha sido a pior coisa da vida dele.
Sim, e outra coisa que a gente tem que parar para prestar atenção é o seguinte: a gente tem que levar em consideração que a gente está assistindo esse programa há 4 semanas, mas isso tudo que está acontecendo tem 7 dias. O romance de Bill com o Peixinho tem 7 dias. Tudo isso que está acontecendo faz 7 dias.
É, a gente
Então,
não tem essa visão, né, do todo, de quanto tempo as coisas realmente duraram.
aquele chilique da como chama essa menina, quem tava xingando ela agora,
Isso.
da Iris, por causa do banho, não é que ela tava há 20 dias sem banho. As pessoas estavam pedindo para descansar, porque eles tinham acabado de perder uma prova. E ela queria tomar um banho, só que para ir até o banho, eles tinham que andar por mais 15 minutos.
Eu ia deixar o banho com Deus. Ia tomar um banho, sei lá, no dia seguinte. Ou de noite, quando desse pra andar com mais tranquilidade, menos sol.
E uma coisa que eu amei é ela falando: as pessoas não tomam banho, como que as pessoas não conseguem não tomar banho? Não sei o que é de banho, não vivo sem banho, ai meu banho, ai meu banho. Corta Kaysar fazendo um montinho de areia e tipo, só a cabeça dele pra fora. Eu dei muita risada essa hora, porque foi tipo muito proposital.
Eu tinha concordado com a Iris nesse momento também, porque eu tive essa impressão de que as pessoas estavam há alguns dias sem banho. É que realmente, se foi um dia, metade de um dia, ou pós-prova, baixa a bolinha, né, querida? Uma coisa que eu reparei também é que eles deveriam dar protetores solar mais resistentes pra galera. O Bill tá preto.
Eu
Bill.
acho que eles deviam dar bloqueador solar.
É, qualquer coisa, aquela pasta de
Sim.
arroz, porque assim, o Bill tá entrando pra Wakanda.
Sim. Como que chama? Tem isso, né? Que é. Tem um nome pra isso, que é negritude recreativa.
Nossa, eu não faço ideia, mas é isso, assim. Não vou botar como recreativa porque
Ele não
não
tem
foi.
culpa.
É, exato, só calhou de
Sim.
pegou muito sol. Mas eu comecei a assistir o programa hoje, eu falei, meu Jesus
Sim.
Cristo, quem que houve com o Bill?
E eu vou falar uma coisa que é tipo zero ofensivo e racista, mas você percebe a potência do sol de lá, a Gleice tá bronzeada. Tipo, mudou o tom da pele da Gleice, sabe?
E mudou o tom da pele de várias pessoas lá da casa. Da
Eu
casa,
acredito
da não casa, né?
da cabana. Eu acredito que, como o Zulu já é retinto, no caso dele não tenha tanta diferença, eu acredito, não dê para perceber tanto. Mas da Gleice você percebe muito, assim, tipo, mudou o subtom da pele, sei lá, se posso falar isso.
A Gleice ficou bem bronzeada também. A Gleice já é
Mas
uma
o.
mulher preta, só que a pele dela não é tão retinta. Agora que
Sim.
tá muito. A Peixinho
O.
também. Todo mundo deu uma
Sim.
enegrecida, vamos dizer assim.
E uma coisa que
Uma
eu acho
bronzeada.
maravilhosa E uma coisa que eu acho maravilhosa e que eu penso todos os dias que seria a salvação da minha vida é o óculos da Paula.
Eu acho um pouco Mad Max demais, mas
então,
eu concordo.
Mas assim,
pra essa situação é ótimo.
Pra uma pessoa como eu,
uma trilha é brabo.
Pra uma pessoa como eu, que tenho 6 graus e 75 de astigmatismo e vou estar num lugar que venta, eu preciso de alguma coisa que proteja meu olho e me faça enxergar.
Ah, realmente, eu tava pensando aqui num lado mais style. Enfim, eu não sei como é que funciona o final do No Limite, só que por questões de tradição, a gente sempre fala qual seria o nosso top 3 atual. Eu quero saber o seu, Bingueira.
Eu gostaria muito que fosse Gleice, Viegas e Kaysar, mas eu já sei que não é esse, né? Porque vazou, então...
Nossa, eu nem sei qual foi que vazou. Nem me fale pra não estragar ainda mais o reality pra mim.
Mas você quer saber como que vai ser? Não quem vai ser, como que vai ser?
Não, não quero saber nada.
Ah, não, porque tem... Não, porque tem o ritual... que a Globo divulgou, né? Assim, o que vai acontecer no
então
programa. Eles vão até ficar 5 em cada equipe, até ficarem 10 pessoas. Quando ficarem 10 pessoas, sejam 5 em cada equipe, ou tipo, que a soma seja 10. Quando ficarem 10 pessoas, vai virar tudo uma coisa só. E aí vão deixar ter duas equipes, né? Então aí as provas vão começar a ser individuais e todas essas coisas. Quando acontecer, que é o que acontece no Survivor, né? Quando acontecer isso, vai ser neste momento a última prova. Antes disso, vai ser a prova da comida, com as coisas esquisitonas. E são 3 finalistas que vão... Que já aconteceu, né? Porque todo mundo já voltou para suas casas. E aí são 3 finalistas que vão pra voto popular.
Válido, eu gostaria que esses 3 finalistas fossem a Gleice, a Elana e o Viegas. No momento são os 3 que eu mais gosto. A Elana não faz muito, não. Mas eu achei ela sensacional no primeiro episódio e... É isso, depois ela foi com Deus, mas ela foi muito boa no primeiro.
E você viu, né, que ela tá se frequentando... Com o Viegas.
Assim o quê?
Se frequentando, é um chip da vida real.
Acho um casal bonito. Acho um casal que eu gostaria de participar.
É, como diria um amigo meu, é um casal que eu pagaria para ver.
Certamente, pagaria fácil. Mas enfim, muito obrigada, Bruno, pela sua participação. É uma delícia, sempre é uma delícia ter você aqui no podcast.
Sempre
eu ia falar
muito
no canal.
Bom participar. Sempre muito bom participar do canal, do podcast.
Você é incrível, você vai virar dono do No Limite também. Dono do Fogo no Parquinho No Limite. Mas no momento a gente vai esperar o Fabão voltar no próximo episódio para gravarmos nós 3 juntos como a gente gosta. Como o povo pede.
E que carinhosamente vai chamar Fogo no Portal.
Perfeito. Um beijo, gente.
Beijo, pessoas. Até.